Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu acredito.
Ou não.
Bom. Eu acredito em caras. Acredito.
Aqui é o Guilherme e eu tenho uma mensagem para a Terra. Apenas que fosse em conhecimento.
Apaga a luz.
Aqui é o Léo Rosa e chupa-chupa não é aquela mina que fica na esquina.
Aqui é a Kellen e segundo a Ariera eu sou um ET.
What?
Que jeito? Que
isso? Isso aí é só pra quem é old school da CC.
Olá, aqui é a Luanda e a verdade está lá fora.
Olha aí. Muito bem, galera. Hoje a gente tá reunido aqui. Estamos gravando sobre uma doma, né? Pra poder ficar longe das antenas dos extraterrestres e etc. Vamos trocar uma ideia sobre OVNIs, cara. Vamos falar aí sobre objetos voadores não identificados. Sobre OSNIs, né? Que são aqueles objetos OSNIs submarinos, né? E vamos falar um pouco dessa coisa toda de extraterrestre, alienígena, né, cara? Objetos voadores não identificados num contexto geral. Mas vamos trocar essa ideia aí só depois dos
recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
Recadinhos Ronaldo.
Ronaldinho.
Ô galera, hoje quem vai ajudar aqui é esse meu recadinho.
Eu tava com saudade de fazer isso. Eu tava com saudade.
Filha da puta, vocês ficam combinando aí entre vocês que é pra me interromper, não deixar eu chegar até o final.
É porque é legal.
Muito bem, feliz ano novo aí, Lu. Tamo no ano novo, olha que maravilha.
Feliz ano novo. Tá aquele pau, Marcos.
Galera, feliz ano novo pra todo mundo aí. Obrigado, né, por ter acompanhado a gente no ano passado aí e tal. Putz, foi uma loucura, né, cara?
Foi demais.
É verdade. E ó, o Ariel lembrou a gente antes de gravar aqui. Galera, que tem muito ouvinte novo e tal, né? A gente tem um grupo no Facebook.
Verdade.
Chamado Ouvintes do Alguma Coisa Cast. Tem sempre link no post aqui, ó. Entra lá. Que é mó barato interagir com a galera. E tem também o grupo do WhatsApp, que é uma loucura também, né? Quem quiser, manda o um número pra gente.
Esse
aí, quem
sim é uma loucura.
Esse é, né? Puta que pariu.
É classificado como putaria de gente louca. Eu vi essa frase hoje lá lançada. Eu não sei quem foi o autor da frase, mas eu não lembro agora, acho que foi o Renan. Mas é classificado como putaria de gente louca.
Lá é tipo um chat roulette, tá ligado? Não é imagem.
Ah, não é não, Febrini! Não vem assustar os ouvintes!
Rola,
não.
Né? Muito bem! Chegamos aqui à leitura de recadinhos do nosso programa do Espadachim de Carvão. Fantástico livro da Afonso Solano. Galera mandou muito bem nos audiodramas, cara. Agradecer todo mundo que participou aí, ficou foda.
Ficou muito da hora mesmo. E o Afonso Solano, né, meu? Tá devendo ainda um comentáriozinho, hein?
Verdade. Não, mas ele tweetou.
Não é?
Lá,
não é?
Tal, ele retweetou várias paradas, tá ciente.
Isso é bom.
Aproveitar o embalo aqui pra pedir desculpa pra todo mundo pelo primeiro audiodrama, que eu cometi um erro, dei uma leve cagadinha na voz da Kelly, ficou meio embaçado, assim, não dava pra entender muito, mas foi culpa minha, desculpa, ainda bem que os outros ficaram bons.
Então agora eu vou ler o e-mail do Masao Saito. 23 anos, estudante de engenharia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Saudações, amigos podcasters. Fui apresentado ao trabalho de vocês ao conhecer o Renato Bishop quando voluntariamos na Campus Party. É, foi Campus Party ou foi Comic Con? Comic Con, né?
Experience. É, eu falava Campus Party também. É. Eu vou na Campus Party.
É, que eu nunca sei. Eu não sei como que se abrevia Campus Party também. Pra mim é tudo por aí. É tudo com CC, né? Meu Deus. Porém, preferi escutar alguns episódios antes de entrar em contato. Afinal, se é pra falar mal, que seja com conhecimento de causa. Ele já veio pensando coisinha. Primeiramente, parabéns pelo episódio de RPG. Ficou fantástico. Embora por vezes fosse difícil entender o que estava acontecendo, devido a ter tanta gente falando junto. A gente é tudo imperativo, aí isso acontece
mesmo. Na hora que começou a descer o Duarte lá pela montanha, foi um desespero do caralho. Não tem como falar, gritando de fundo: meu Deus, Xameru!
A brincadeira do umbigo foi irritante e hilária ao mesmo tempo. Me senti ouvindo Monty Python de tão nonsense que era a situação. Aí, ó, culpa a Kellen.
É verdade.
Ela que começou com o questionamento do umbigo. Até eu, assim, que tava no meio do RPG, falei: meu, mas onde ela viu esse negócio de umbigo, né? Tipo, de onde surgiu isso? Do nada.
Tipo, tudo criado na hora, malandro. Loucura total.
Tudo na hora, até a gente fica perdido. Quanto ao maravilhoso livro de Afonso Solano, o fato de termos uma personagem...
Tá certo. É que todo mundo fala errado,
mas
tá.
Deu certo. Ah, então tá bom. Desculpa aí. A da Pac, extremamente culta e igualmente ingênua, é fantástico. Ele representa todas as crianças que cresceram lendo histórias de aventura, mas descobrem que o mundo real é muito mais violento, sem honra e complicado. Nada é simples e estático como preto e branco. O mundo é cinza. Aprenda a lidar com isso.
É verdade, cara. A da Pac simboliza bem isso aí. Que às vezes a gente, depois de grande, depois de adulto, né, cara? Às vezes a gente lê as paradas e fica vendo borboletas aí na rua. Imagina criança. Depois que vê que é uma merda, o mundo fala: puta que pariu.
Nossa, meu. É verdade, né? Eu sempre falo com os meus amigos que eu queria voltar naquela idade que eu não precisava usar sutiã, sabe? É o marco. Quando você põe sutiã, é sinal de que fodeu. Daqui pra frente, só vai desbicando, como diz na minha terra. Como um artista marcial, foi maravilhoso ler uma obra onde a personagem principal pratica uma arte que lembra a minha. Sou aikidoka. Ele luta aikido, então. Aikido. Eu não sei se eu falei certo. Aikidoka, eu acho que é isso. A visão dos Jingiri como aliens que vieram cumprir um experimento é genial. Nas primeiras descrições deles somadas, as ilustrações, eu não conseguia parar de imaginar o... Agora vem a palavra difícil. Fala isso pra mim, Febrinho. Eu não tenho dificuldade. Sei,
melhor falar Cthulhu ou Cthulhu.
É, esse negócio aí. As loucuras que ele mostra no universo que criou é uma veia Lovecraftiana, que eu amo. Admito, tive problemas sérios para imaginar algumas das raças.
Olha aí.
Bem, já me estendi demais. Vou continuar a acompanhar o trabalho de vocês e que ele possa prosperar. Grande abraço e até a próxima. Aí, valeu, Massal. Massal que tá comentando aí direto na page lá do ACC, eu vejo bastante, muito legal. É um ouvinte novo, né? A gente pode classificar aí como um ouvinte novo, mas que já tem, assim, uma interação bem legal com a gente.
Sim, sim. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu e-mail, cara. Um abração. E fica aí o questionamento, né? Você tem umbigo?
Você tem umbigo com açal? Ou você tem seis? Pode acontecer.
É verdade, igual. Muito bem, agora música, Luanda. Música, porque vamos anunciar o ganhador da promoção. Esses parafusos, garoto.
Essa promoção que foi sucesso.
Verdade, teve um total de 34.485 respostas, mano.
A gente vai ter que colocar aquele 0800 de Big Brother, sabe? Se você vote, não sei quem. 0800 551122. Para votar.
Pô, obrigado demais.
O que aconteceu, participou. Mano? Vocês se enlouqueceram, né? O pessoal podia dar um depoimento de como foi a votação. Porque eu imagino que tenha sido um. Tipo, que você fica com o mouse assim. Sabe quando você tá jogando assim? Que você tem que matar um filho da puta. Aí você quer dar um headshot e não vai. Fica que nem louco.
Eu imagino o cara com a roupa de lutador de boxe, tá ligado?
Que? susto!
Assim, com a toalha no pescoço e votando igual um filho da puta.
Puta que pariu. Rock, é um detalhe, rock, né? É, aí o detalhe.
É, muito bom, cara, foi voto pra caramba, e foi muito legal, que tipo assim, começou bem parelho, sabe, teve gente com 1.900, teve gente com 1.100, daqui a pouco 1.400, daqui a pouco começou a subir, 2.800, 2.900,
aí começou então, a loucura,
aí meu irmão, começou a distanciar, e ficou uma briga foda, cara, entre o Daniel Carlos, votando loucamente, e o Henrique Calibatas, né, o argentino.
Meu pai.
Mas tá uma loucura.
O argentino, você fala esse nome aí, ninguém sabe.
Não é verdade, né? Mano, tava uma loucura.
Quem que é Henrique?
Pau. Nossa, os caras. Aí o detalhe comendo de fundo. E terminou, cara, da seguinte maneira: que rufam os tambores. Ou que rufem os tambores.
É, isso que eu ia falar.
Quem ficou em segundo lugar com 9.935 votos?
Meu foi... pai eterno, é voto pra caralho.
Daniel foi... Carlos. Olha aí. Puta que pariu, cara. E o primeiro que foi o Henrique, né, o argentino, ficou com 13.052 votos. Puta.
Quer dizer, que ele pariu. Não fez mais nada da vida dele.
Cara, é quase...
Ficou uma semana... Você vai na casa dele, ele tá assim, com o olho estratalado, sabe? Assim, ó, sem comer, sem nada, definhando lá. Só clicando no mouse, ele não consegue parar mais.
Verdade, cara. Putz, gente, votou pra caralho. Tem uma galera que não votou quase nada. 33, 4 votos, porra, aí não dá, né? O cara com 13 mil, outro com 4. Parabéns, gente. Você ganhou, boa, cara, o livro, ganhou a caneca da Ouvir Cumprimenta. Olha aí.
Eu tô prevendo que essa caneca deve ser desviada. Porque, né, o Henrique só é. Groque! Groque vai surrupiar o argentino, espera só, daqui uns tempos.
Cara, muito foda. Parabéns todo mundo que participou, a galera que votou loucamente aí e tal. Argentino, parabéns, cara. A gente vai mandar o livro pra você junto com a caneca. E hoje a gente se encontra pessoalmente. Acho que o argentino já é da família também aqui de São Paulo.
É.
Muito parabéns mesmo. A gente vai deixar no Facebook lá a postagem com o gráfico, né? Pra galera olhar e tal e ver os votos. Foi uma loucura do caramba, cara. Parabéns.
É. O argentino que tá fazendo o próprio kit dele do ACC, né? Porque foi a camiseta... Agora é o livro, a caneca, eu acho que ele vai evoluir ainda. É
verdade.
É. E essa semana agora que passou, a gente teve uma participante, uma caster aqui do Alguma Coisa Cast, fazendo participação no cast Transmimento Cast. E o tema foi Roberto Bolanhos, esse ídolo, né, do mundo nerd. Acho que não só do mundo nerd, né, cara? Chaves, Chapolin, alcançou um negócio... Alcançou tudo, né, meu? Tudo.
Sim, sim.
E eu sou uma fã, né, também.
Marcou a nossa infância,
porra. E a do meu sobrinho, inclusive assim, do meu sobrinho, sabe? Foram outras gerações também.
É, né? Tipo aquela parada que a gente falou lá no crossover do Pica-Pau. É, a parada não envelhece, né?
É coisa que não envelhece, cara. E eu não duvido nada que, tipo, as crianças que nascerem hoje, sabe? Vão ter pais que... Porque tem gravado, né? Tem... CDs, essas coisas assim, CDs não, DVDs de Chapolin, não sei o que, meu sobrinho tem, por exemplo. E isso ainda eu acho que vai se estender, sabe? E é muito bacana, meu. E daí a série fez esse cast, tá lá já na página do Transmimento Cast, pra quem quiser conferir. Ficou muito bacana.
É isso aí, dêem uma olhada lá, vai ter link aí no post. Parabéns, Sally, e escutem o Transmimento lá, que é muito legal. E agora,
isso aí.
Vamos para o espaço sideral, Luanda? Vamos para o fundo do mar?
Vamos. Eu prefiro ir para o espaço sideral, porque a gente sai voando. Eu tenho medo de morrer afogada.
É verdade.
O que não faz sentido. Olha só, eu preciso falar isso. Afogado devia ser para uma pessoa que morre queimada. Você não acha? Afogado.
Que vem de fogo.
E não para uma pessoa afogado. Que morre... afoga. Morreu do quê? Afogado.
Todos os acadêmicos agora pegando seus dicionários Michaelis e riscando a palavra afogado.
Por que diabos?
Deixando só afogado.
Por que que diabos a pessoa que morre afogado morre de, tipo assim, com água? Devia morrer de fogo, não é? Afogado.
Caralho, mano.
Ai, não faz sentido, gente. Outra coisa que não faz sentido também é ser os discos voadores. E vamos para o nosso programa, então.
Cara, a gente vai trocar aqui uma ideia sobre UFO, OVNI, OSNI, etc. Mas, tipo, vamos deixar uma coisa clara. Primeiro, a gente não é maluco. A gente podia falar muita coisa aqui. Ou não, né? E, tipo, não vamos tentar chegar num parecer aqui, tá ligado? Dizer que é alienígena ou não é, sabe? Ou é anjo ou não é, ou, sabe? A parada, os OVNI...
Demônio.
Né? Satanás,
beleza?
Caralho. Cara, os OVNIs, né, eles existem. Isso aí não tem o que discutir, sabe? O pessoal que fica falando, ah, mas não tem prova, não sei o que. Cara, tá cheio de prova. Tá cheio de prova pra tudo que é canto aí, tá ligado? A parada existe. Agora...
Fora que tá encoberto.
Sim, exatamente. Uhum. Mas você falar se é alienígena, se é um fantasma, o que porra que é, aí é o que a gente vai discutir aqui e tal, e trazer alguns materiais. Mas o OVNI existe, isso é fato.
Uhum. É, porque OVNI, né, é objeto voador não identificado. Tipo, isso é usado, né, no exército mesmo, pra identificar aeronave inimiga. Qualquer coisa, né?
Pode ser qualquer coisa. Exato. Que eles não consigam identificar, né? Não consigam saber o que é. Pode ser qualquer coisa.
Exatamente, cara. Então, o OVNI, no contexto geral, é isso aí. É um objeto voador não identificado, tá? Não necessariamente é um disco voador ou coisa do gênero, mas... A gente tem vários casos, né, cara, que pessoas avistaram aí vários objetos e tal. E a gente traz aqui pra começar um dos mais famosos, né, cara, que é o caso Roswell. Que, putz, foi, sei lá, uma das paradas que estourou, né, cara. Depois desse caso começou a sair livro, filme, a porra toda.
E foi o que deu o nome de disco voador, né? Acho que foi nesse caso que surgiu esse primeiro, como é que é? O nome dado agora, né?
Uhum.
Disco voador.
Que essa nomenclatura foi dada por um cara chamado Kenneth Arnold, né? Que foi um dos primeiros aí a ver uma parada assim no espaço, né? E ele tava com o avião dele, dando um rolê ali pelos Estados Unidos, e ele viu... Uma formação, né, cara? E ele disse que pareciam pássaros, né? Mas a parada era brilhante pra caralho. Tão brilhante que cegava os olhos dele. Ele tinha que manobrar e sair de perto. Ele achou que tava ficando maluco. Aí ele foi, tirou os óculos e olhou de novo e tava lá a parada. Ele abaixou o vidro do avião, que ele pensou que fosse reflexo, né, do vidro. E a parada tava lá ainda, cara, do mesmo jeito. Aí ele falou, puta que pariu, ficou um bom tempo ali vendo. Aí depois ele desceu... E começou a trocar ideia com o pessoal lá na base, né? Pô, eu vi uma parada, não sei o quê, o cara tava meio assustado e ninguém tava ligando muito pro cara, tá ligado? E aí o cara foi chamado pra uma entrevista. E aí nessa entrevista que ele falou que os objetos se moviam como um disco que fosse atirado por cima da água. Ele não falou que a parada era um disco voador, sabe? Só que aí a galera já arredondou e a manchete, né, saiu.
Na verdade ele descreveu como sendo um formato meia-lua, né? A imprensa que deu o nome de disco.
Exatamente, aí a galera já arredondou e a matéria saiu, né, como discos voadores. E aí virou uma loucura que, tipo, uma semana depois já começou um avistamento pra caralho, coisa pra tudo que é lado. Porque até então o nego tinha algumas coisas, mas era bem raro, né, cara, era bem escasso, assim, os relatos.
Não era dado tão importância até esse caso.
Mas teve um caso antes, né, acho que foi em julho de 47, foi em Roswell mesmo, que um fazendeiro acabou encontrando destroços ali de disco voadores, né, disco voadores. Então aí chegou a polícia e tal, e levou embora. Aí chegou a manchete já, disco voador encontrado no Novo México, não sei o quê. Aí dias depois, né, a polícia levou embora e tal, falaram que era um balão meteorológico, né.
É, na verdade foi um mês depois. Foi um mês depois desse incidente
depois, com Kenneth depois.
Arcade, que os caras falaram que caiu lá em Roswell e tal, mas o incidente Roswell foi o seguinte: numa fazenda, na fazenda da família McBrazel, caiu uma parada, uns destroços lá, e o cara que foi lá ver, o William, ele não entendeu o que que era. E ele já tinha pego vários balões meteorológicos ali, porque cai direto essas paradas, né? O balão meteorológico, ele não tem muito...
Era comum ali.
É, ele sobe, fica lá, faz as medições e depois desce. Tanto que as ferramentas dele são todas descartáveis, tá ligado? Ele é feito pra quebrar mesmo quando cai no chão. Só que o cara tinha experiência nisso... Viu aquela porra e falou, isso aqui não é balão meteorológico porra nenhuma, isso aqui é uma parada diferente. E ele descreve lá como um plástico brilhante que não dava pra dobrar, não sei o que, blá blá blá. E aí ele entrou em contato, né, cara, com as autoridades. Aí o grupo de bombeiros da Força Aérea dos Estados Unidos foi lá pra ver o que tinha acontecido. Levaram a parada e, tipo, não deram satisfação nenhuma pra ninguém. Levaram o bagulho embora. E aí, a mídia, né, cara, caiu matando em cima, né?
Eu acho que esse é um grande problema que envolve todos os casos. Essa falta de transparência do que tá acontecendo. E isso dá margem para os questionamentos, né? E daí a história vai surgindo e daí aparece outra pessoa que viu e vai juntando um monte de gente e vai formando uma opinião, né?
Uhum. É a pessoa de maluco. De gente maluco. Doida.
Então, mas assim...
Que é o demônio. Que é ET, que, sabe? É foda. Às vezes nem é, só que não tem como... É, aí desconhecido gera esse tipo de coisa no ser humano, de querer uma explicação e, como não vem da ciência, de querer colocar o divino ou o maligno.
É, e é por isso mesmo que a ufologia é considerada uma pseudociência, né, que não tem prova nenhuma concreta, né, sobre aliens na Terra, e é tudo whatever, né, tudo um monte de maluco falando qualquer coisa, né.
Então, é porque, tipo assim,
ET, não sei na onde...
O problema é a credibilidade que vai pro saco. Porque, por exemplo, nesse caso, no caso Roswell, os jornais começaram a, sabe, bombar pra caramba. Né? Notícias sobre, sei lá, disco voador encontrado na fazenda da família Brazel, não sei o quê. Aí, tipo, vieram as autoridades, cataram a parada toda, não sei o quê. Aí, tipo, 4 horas depois, vai o jornal e lança a nota. Não era um disco voador e tal, era só um balão meteorológico, não sei o quê. Isso, per si, já é estranho, porque a mídia não costuma fazer isso, ainda mais em tão pouco tempo. O cara acabou de lançar um jornal falando que caiu um disco voador, ele não vai voltar atrás, tipo, 4 horas depois. Porque ainda tem muito jornal, sabe, na rua vendendo, a galera vai vir matando, é uma manchete que chama dinheiro, né? O cara não ia simplesmente, por conta própria, voltar atrás, a mídia não faz isso. E foi bem estranha essa volta dele.
E que gerou polêmica, né?
Pelo menos assim pra mim, no meu questionamento, a falta de alguma prova concreta. Porque, por exemplo, esse caso mesmo, caiu lá o balão meteorológico que eles falaram. Se era isso mesmo, por que não dar assim, um material mais concreto? Tipo, tira uma fotografia, faz uma matéria mais completa, sabe? Mais explicação pra população. Porque quando você acontece uma coisa misteriosa dessa, isso abre margem pra, muitas interpretações. E se você não tiver uma explicação lógica, uma explicação plausível, piora muito mais as coisas, sabe? Aí eu acho que começa, assim, fomentar outros tipos de ideia e daí vai embora, né?
É verdade. Foi por causa disso mesmo que o caso que depois você falou que era um balão meteorológico, né? Depois disso ainda continuou ainda por causa disso, velho. Cadê o balão? É um balão mesmo? Cadê a prova disso? Né? Aí você tem vários livros, vários filmes, vários documentários sobre isso, né? Especulando sobre.
O pessoal não acredita até mesmo que essa negócio, a explicação, ela foi dada muito superficial. Tanto é que depois da nota no jornal, teve uma entrevista com um dos oficiais da Aeronáutica, se não me engano, responsável pela investigação, o cara falando que era um balão meteorológico, e as testemunhas falaram que o discurso do cara muito pautado, ele muito calmo, parecia que, sabe quando a pessoa tá inventando uma mentira bem mal? Uhum. Era tipo isso.
Sim. Até porque, como eles simplesmente soltaram lá, foi um balão meteorológico e tal, não sei o quê. O que acontece? Mesmo que eles fornecessem, sabe, provas, imagens lá do balão, não sei o quê, ia ficar a dúvida no ar, porque o próprio cara que encontrou, né, o cara da família Brazel lá, ele era um cara que tinha experiência nisso. Ele conhecia, porra, balão meteorológico. E ele falou, isso aqui não é
ele
um balão meteorológico.
Ele já tinha visto, né, inúmeras vezes.
E aí levanta até... O pessoal falava que poderia ser do projeto Mogul, né? Que era um projeto dos Estados Unidos secreto, onde tinha balões gigantes com microfones e tal, que espionava a Rússia e etc, né, cara? Mas também descartaram então, essa hipótese.
Mas eu acho, assim, que essa coisa de inteligência, assim, secreta e tal, não sei o que, essas coisas mais de guerra, eu acho que tem bastante coisa a ver também, entendeu? Eu não acho que todas as histórias são baseadas em algo mesmo, assim, não sobrenatural, não sei nem como classificar isso. Mas eu acho que tem muita coisa que eu acho que tem a ver com guerra, armamento e tudo mais. E assim, como é secreto, né?
Devido à época, né, que aconteceram essas aparições.
Sim, também.
Na época tinha os OVNIs nazistas, né, que eram balões ou naves de pequeno porte mandados para investigação secreta.
Já chegou o disco voador!
O pessoal falou aí do caso Roswell, né? No Brasil teve um que ficou conhecido pelo History Channel como o caso Roswell brasileiro. Que, inclusive, tem a ver com a entrada do Léo, do Chupa Chupa, que aconteceu em Colares, no Pará. E aí, ó. Terra da Selly. As pessoas colocam esses nomes estranhos nos ETs. Ficou conhecido como caso Roswell porque movimentou mais cerca de 20 militares, né? Então... uma parada muito bizarra.
Isso aí é a Operação Prato, não é?
É, a Operação Prato. E os OVNIs, que no caso foram descritos pela população, eles tinham um formato meio circular, parecia um prato, só que ele tinha uma pontinha. Então, sei lá, era muito bizarro. Nessa cidade começaram a aparecer várias luzes estranhas que queimavam as pessoas. Aí começaram a surgir vários casos em hospitais das pessoas com queimaduras causadas por essas luzes. E aí, então, o governo municipal, o prefeito, no caso, acionou as forças aéreas, que naquela época, não sei se eles ainda tinham que eles tinham o CIOANE, que era um conjunto de vários comandantes da aeronáutica, né, de alto escalão, que investigavam essas aparições estranhas de objetos voadores não identificados.
Mas, tipo, nesse caso do chupa-chupa aí, eu acho que não era muito grande, né? Porque a parada chegava a picar.
Não.
Não, não era.
Tinha relato até de, porque tem esse apelido chupa-chupa, né? Que o pessoal falava que chupava o sangue deles, a vitalidade deles, né? Então tinha esse também, além das queimaduras de pessoas que iam para o hospital.
Porque muita gente relatava os 3 furinhos, né? Os famosos 3 furinhos. E muita gente chegava no hospital com os 3 furinhos, assim. São 3 furinhos assimétricos, assim, né, cara?
Esse negócio de chamar a aeronáutica foi justamente porque o prefeito viu, né? Tipo, ele falou, tipo, fudeu. Agora eu vi essa porra aí, fudeu de vez. Aí ele chamou e veio a galera pra ver o que tava acontecendo ali.
Sim. E aí só os documentos oficialmente só foram liberados em 2008. Caraca. Que na época mesmo... É porque na época mesmo não saía nada. Isso aconteceu na década de 70. E em 1997, teve o capitão lá que tava envolvido com a investigação, que é o capitão Holanda. Ele deu uma entrevista pra falar sobre o que tinha acontecido e tudo mais. E, tipo, na mesma semana, assim, o cara foi encontrado morto. Muito bizarro. Aí tem gente que fala que é pra queima de arquivo do que pra isso, né? Mas é muito tempo.
A diferença entre a informação vinda do governo e vinda da mídia é justamente, sabe, a polêmica, a coisa dúbia. Quando ela vem da mídia, muita gente questiona, bola milhares de teorias em cima. Tem gente que diminui o caso e tem gente que aumenta o caso, como a gente vê muito na internet. Quando a informação vem do governo, já é uma coisa mais, sabe, mais concreta. É uma coisa mais palpável, né? Apesar de que o governo mente também. Mas essa parada, tipo, eles vão levar a informação até o governo? Não, não quer saber. É, você vê muito isso com piloto, né? Piloto, cara, de aviões, de caças, etc. Eles têm contato com OVNIs, tipo, direto, todo mês. quase que semanalmente.
Mas é no churro do OVNI.
É, mas e tipo, muitos deles não contam, porque até tem uma frase que tipo, você é um piloto, se você avistar um OVNI e você contar pra alguém, você praticamente perde a sua licença, né? Porque a galera não gosta, não quer saber. Você viu, foda-se, todo mundo já sabe que a parada existe. Não precisa ficar lá aqui, saindo na mídia e tal.
Porque, cara, imagina, esse pessoal que vive, assim, pessoal não só aeronáutica, essas coisas, que vive circulando, piloto, essas coisas. Tem vários casos, assim, de fotos estranhas, sabe? Que a pessoa tira. Porque ela vive nisso daí, uma hora ou outra, meu, ela vai cruzar com alguma coisa estranha, sabe? Não tem jeito.
Uhum. Já chegou o disco voador!
Passando para um outro caso aqui, que eu acho que chama Travis Walton, eu não sei, é o nome do cara, na verdade, né? Que a história que rolou foi o seguinte, era um grupo de pessoas que trabalhavam com madeira, assim, floresta, essas coisas, né? E eles foram, acho que era um grupo de 5 ou 6, foram trabalhar e tudo mais. E falou assim que no meio da floresta, assim, no meio do campo, eles começaram a ver uma iluminação, assim, uma luminosidade e, assim, um objeto, sabe? Bem parecido mesmo com o que descrevia de disco voador e tudo mais. E um deles, esse cara, Travis, ele falou, assim, que ele sempre teve gosto, assim, por essas coisas, sabe? Esses estudos. E diz que, tipo, tava todo mundo, assim, ali no campo e tal, e esse cara saiu correndo, sabe? Tipo, em direção a esse objeto luminoso, tá? E falou que chegou uma hora que, tipo, o objeto foi chegando perto, assim, e lançou uma luz nele, e de repente, tipo, essa luz se esvaiu. Cadê o cara? Cadê o objeto? Cadê tudo? Tipo, sumiu, desapareceu, assim, aparatou.
Tá, porra.
Aí, tipo, cara, depois começou a comover tudo, né? Os caras ficaram em choque, começou a ligar pra polícia, a movimentar tudo, e eu acho que dos outros caras lá era irmão do cara, um negócio assim. E foi na polícia, e eu quero saber onde tá, e a polícia chegou, e tipo assim, eu não achava o cara de jeito nenhum, ele desapareceu, tipo, a polícia imediatamente começou a dar busca, tal, não sei o quê, mas simplesmente não conseguia achar nada do cara, sabe, pista nenhuma. Daí, beleza, passou, eu acho que uns 3 dias, uns 4 dias, os caras fazendo busca, tal, tudo, os jornais, as mídias já começaram, tipo, a cair em cima, procurar esse irmão do cara, sabe? E o cara desesperado, porque, tipo, ele acreditava que a polícia não tava dando credibilidade pra eles, sabe? Sim. E ele já tava, assim, ficando doido, tudo surtando, né? Porque, imagina, você vê uma situação dessa e como que você explica um negócio desse? Aí falou que depois de uns 4 dias, assim, que tava rolando isso daí, na madrugada, acho que pro 5º dia, o telefone do irmão tocou e o cara tava dentro de uma cabine, assim, de telefone, tipo, numa cidade, algumas milhas, sabe, da cidade onde eles moravam e tal, e falou que na hora o cara até pensou que fosse uma pegadinha, sabe, porque, tipo, como o caso tava espalhado, assim, pela mídia, falou, pô, é alguém, né, passando trote, e não era o cara.
O cara
e falou
o
que, tipo, o cara acordou assim.
O cara virou Dr. Who.
É, ele. Ou, eu acho que pode até ser inspirado, hein, nesse fato aí. É sério, meu, é sério. Porque, tipo, não que ele acordou na cabine, ele não acordou na cabine, mas ele acordou perto, assim, jogado num lugar, aí ele começou a andar e achou esse posto de gasolina e tinha umas cabines telefônicas, sabe? Aí ele ligou pro irmão dele lá, o irmão dele veio buscar ele, cara, e tipo assim, como o irmão dele não acreditava muito na polícia mais, porque a polícia deu tipo um whatever, sabe? Uhum. Ele uns caras que... Porque naquela época tinha muito cara curioso que começava a pesquisar sobre isso, não sei o quê, né? Aí esses caras eram financiados, tipo assim, por... Não eram nem caras, eram tipo empresas assim, sabe? Mini empresas lá que pesquisavam esses negócios extraterrestres e tal. E daí esses caras eram financiados, né? Principalmente pelos caras que controlavam a mídia na época. Aí o que acontece? O cara, em vez de procurar a polícia, que não deu muita credibilidade pra ele, esses jornais aí, esse pessoal que pesquisava, encontrou eles antes, sabe? Tipo assim, ficou em contato antes, né, com eles. Uhum. Então eles foram procurar esses caras, que esses caras prometeu clínico geral, não sei o que, um monte de médico pra analisar o cara, sabe? Todas essas coisas. Aí o cara procurou eles e não comunicou a polícia. Então, tipo, o primeiro veículo acabou sendo as mídias, né, que eram aquelas pessoas que financiavam essas empresas, né, de pesquisa. Uhum. Aí, tipo, falou que pesquisou tudo o cara não tinha nada de anormal, sabe? Só teve, eu acho que duas coisas lá que ele falou, mas assim, era insignificante, não tinha nada assim no corpo, tipo, de anormal que tinha acontecido.
Ele tava só com uma marca parecente de reação no braço e tinha uma substância na urina dele, né? Que tava sem comer há dias, não era pra ter um nível tão alto daquilo ali e tinha.
Entendeu? Tipo, porque você subentende que o cara tava sem comer, né, cara? Tava sem. E, tipo, aí ele falou, o que eu mais fiquei chocada é que o cara tem consciência, tipo, o cara descreveu, sabe, a experiência dele, assim, ele viu um ET, sei lá, um extraterrestre, sei lá como que chama isso, tipo, ele viu o cara dentro da nave e meio que ele se defendeu, sabe, falou que o cara tinha uma placa, assim, de ferro, meio que uma placa de ferro em cima da barriga dele, quando ele acordou, sabe, e ele descreve o extraterrestre mais ou menos igual outras pessoas, assim, outros casos que já falaram que viu, tipo, ele descreve muito idêntico, sabe?
Então,
que é aquela figura que a gente tem mesmo, né?
Uhum. É que, tipo, casos assim são geralmente levados primeiro pra mídia, né? Até porque os governos não querem se envolver nessas paradas, tá ligado? É muito difícil o governo se interessar por isso, porque não tem como, né, cara?
Mas, imagina, mano,
se o governo chega, a gente tem alienígena aí, disco voador pra todo lado, que a gente não pode fazer nada, porque a gente não, né? A nossa força militar é uma bosta. Não pode, cara.
Esse negócio dele não comentar as autoridades quando voltou gerou mais problema ainda. Porque desde o começo os caras estavam desconfiando que o maluco não estava desaparecido. Tanto é que todos os companheiros que estavam com ele na floresta foram submetidos a teste de polígrafo. A mãe dele acharam que estava cobertando ele na casa.
Isso.
Foi submetido a teste de polígrafo. E daí depois daí dele voltar e não contar pra ninguém fora a família gerou mais polêmica ainda.
Uhum. Porque eles foram submetidos a esses testes e o próprio cara, assim, que aplica os testes, falou que acreditava neles, que não tinha jeito deles estarem mentindo, sabe? O próprio cara, tipo, da polícia mesmo, assim, que trabalhava de certa forma pro governo, né, falou isso. E, tipo, lá nos Estados Unidos esse teste é muito assim, tudo pra tudo usa, sabe?
Uhum. Já chegou o disco voador!
Cara, é assim, a Kel falando da Operação Prato, me lembra um pouco também aquele incidente lá de Varginha, que era mais ou menos a mesma coisa, eram várias aparições, tipo, do mesmo tipo de objeto, sabe, na mesma época, cara. E acho que é bem conhecido, né, Varginha, Minas Gerais, por causa disso. Eu lembro que, na época, eu acho que era em 90 e alguma coisa, que eu era criança, assim, eu lembro que passava umas coisas, assim, na TV, umas cenas, sabe? E eu ficava super impressionada com aquilo, assim, eu acho que pra quem é criança dos anos 80, assim, finalzinho de 80, deve lembrar bem dessa época, cara.
É verdade, né? O caso do ET de Varginha é famosíssimo aqui no Brasil e no mundo, cara, por incrível que pareça.
Mas é só no Brasil que virou piada só, né?
É verdade.
Brasil é BR.
É que é da hora. Você vê os documentários, né, do History Channel, esses canais assim, aí tá lá aquele cara com a voz, né, os alienígenas aterrissaram na cidade de Varginha, no Brasil, não sei o que. E vai mostrando imagens da cidade, e aí o nego fez os bonequinhos, tá ligado? As maquetes assim, do Eterino, o Alterino, não sei o que.
Virou político,
né? Gente, mas é foda, mano. Vocês têm ideias que, tipo, é mais de 100 testemunhas, cara? Tipo assim, de que viu a mesma coisa, daquele mesmo jeito. É, assim, é muita gente, mano, botando a cara, assim, a tapa, sabe?
Sim, cara.
Minas, é o ponto... É o aeroporto interplanetário dos ETs, não é possível. Só tem aparecido em Minas.
É verdade.
Vou pra Paris? Acho que não, hein? Acho que vou lá pra Varginha lá, dar um rolê lá.
Vou pra Minas, quebra de queijo. Inclusive, Minas é um lugar tão bizarro que o Arieira ia participar dessa gravação. Mas, tipo, o cara sumiu, cara. Ninguém sabe onde o cara tá, o cara não responde no celular, não atende o telefone, tá? A gente não sabe o que aconteceu, tamo aí no aguardo aí.
A gente tem que começar a procurar nas cabines telefônicas.
Marieiro no Dr. U, mano!
O Marieiro foi pego...
Aquele cachecol nunca me enganou.
Dez dias antes do incidente de Varginha, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, né, avisou que ali no espaço aéreo brasileiro tava meio bizarra a parada, sabe? Tinha muita nave, na, sabe, pra lá e pra cá, não sei o que, e os caras perguntou, o que tá acontecendo aí, meu? O pessoal tá, alguma férias, né, algum feriado nacional, o pessoal tá viajando muito de avião, o que que tá rolando, não sei o que... Os caras, não, aqui tá normal. Ele falou, porra, olha no radar aí. E quando os caras olharam, tava, caralho, chapado de ponto, né, mano? Tinha nave pra todo lado. E ninguém sabia que porra de nave que era. Se era avião, o que que era. E aí determinaram como OVNI, né, cara? Porque tinha muita, tinha tipo
200
pontos, né, cara? Era uma revoada.
Teve aquela história, tipo, que ao mesmo tempo que tava acontecendo todos esses negócios, tinha duas irmãs, eu acho, que elas estavam, assim, pela cidade, eu não sei, eles estavam andando, assim, pela cidade, daí, de repente, num terreno, assim, baldio, elas, eu acho que tava chovendo, alguma coisa assim, aí, nesse terreno baldio, elas avistaram uma criatura, assim, aí, falou que ela... Ele descreveu mais ou menos a figurazinha, assim, de um ET, só que como a pele meio marrom, assim, com vermelho, sabe? Tipo, aquele marrom forte. E daí, tipo, um olho grande, assim, tudo essas... É, cabeça meio cabeçuda, assim. Aí, cara...
chifrinho, assim.
Dias mais tarde, mano, falaram que o que elas tinham avistado era um cara, que é tipo um cara, assim, que tem um problema mental, que ele tava no terreno se esfregando na lama, e daí...
Chamaram de maconha.
E daí elas viram ele... tipo, e daí elas viram ele e acharam que era um ET. Olha que absurdo, mano.
É a explicação que eu menos gosto, que tira magia.
Um cara com problemas mentais? Não, fala o nome do cara. O cara era Mudinho. Apelido do cara.
Ah, eu achei que era um problema mental, mano.
Não, e o legal é que no relatório oficial...
Não, ele realmente tinha problema mental. O apelido era Mudinho.
Não, isso, mas pô, o apelido do cara é fantástico.
Fica em Minas, né?
E o mais legal é que no relatório da Polícia Militar, veio, cara, dizendo assim, que agachado e encostado ao muro estava o extraterrestre, Mudinho, que não era criatura alienígena, mas sim um habitante da região.
Estava um extraterrestre, Mudinho, que não era um extraterrestre. Fuck, mano.
O policial tá ali, cara, não é possível.
Mano, isso é... por isso que é daí que surge o Rue Rue BR, velho. Não é possível. Sabe?
Tá pronto ali, mano. Só os caras são zoados.
É muita bizarrice, velho.
São vários ETs. Isso que é foda.
Porque, assim? Essa foi furada por causa disso, né? Porque não era um ET só, era dois.
É, porque teve um que foi capturado lá, que tinha as meninas que era demônio.
Os caras tinham que sair na mão com o ET, mano.
Foi capturado, tinha o irmão do Mudinho, devia ser o surdinho, ou o ceguinho.
Já chegou o disco voador!
Entrando nessa parte de pilotos e tal, né, cara, que a Força Aérea, né, as Forças Aéreas de todos os países, elas têm conhecimento fodido de OVNIs, né, cara, porque elas lidam com isso todo dia, o tempo todo, né, e tem alguns casos muito bizarros, e tem um caso em específico que eu acho que é um dos mais bizarros, talvez, que é um caso de novembro de 1986, do voo 1628 da Japan Airlines, cara, que tava passando sobre o Alasca. Era um avião cargueiro, e aí o rádio passou pro piloto, né? Ó, você está sendo seguido por um objeto. E tipo, o avião, ele tava Mach 1, né? Que é, sei lá, 1000 km por hora. É uma coisa assim, ou 900 e pouco, arredondando, sei lá.
É, velocidade sônica.
E a parada tava chegando a Mach 9, tipo, 9 mil quilômetros por hora, e tava se aproximando rapidinho demais, tá ligado? E aí o piloto, caralho, que porra é essa, não sei o quê. E aí o piloto olhou, cara, pela janela e avistou três naves, né? Três OVNIs, que ele não sabia que porra que era.
Dando tchauzinho pra janela, assim.
E ele pegou e olhou e falou que o objeto era meio alaranjado e tinha formato de nós, né? Em cima, assim, embaixo, aquela coisa abaloada e tal. E, cara, ficou mó cara com os objetos rodando em volta do avião. Aí os objetos foram pra frente do avião e pararam. E o avião tava no pó da porra, né, mano? Os caras iam se chocar. Aí o piloto desviou daquela parada, pá, desviou e foi embora, olhou assim, não viu mais os caras. Deu mais um tempo de viagem, cara. Aí veio de novo a mensagem, outra mensagem do rádio. Atenção, Japan Airlines 1628, os objetos voltaram. E aí o cara olhou e as porra dos objetos voltaram de novo, cara. E aí o piloto...
Mas que filha da puta, mano.
Falou, pô, pelo amor de Deus, cara. Ele requisitou os jatos, né? Manda aí os caças de apoio e tal, não sei o quê. Aí os caras disseram que iam mandar os jatos e tal, mas não enviaram nada. E aí o cara continuou sendo seguido por aqueles objetos. Aí, em determinado momento, eles vieram pra baixo debaixo da nave. O cara até sentiu uma turbulência, assim, sabe? O avião tremendo e tal. E depois... Uh-huh. Sumiram, cara. Aí ele conseguiu chegar no arremeter lá onde ele tinha que descer e tal. Mas caralho, é bizarro demais, né, cara? O piloto devia...
Imagina o cagaço desse cara.
Até eu tava conversando com a Kelly, né, antes de gravar aqui no Facebook, e a gente falando dos pilotos, né, que os caras chegavam pra entrevistar, e aí, o que você sentiu na hora, não sei o quê. Aí o cara, eu achei interessante, eu fiquei curioso, não sei o quê. Curioso caralho, filha da puta.
Tá bom. Não, essa parada dos pilotos foi foda, mano. Acho que foi, essa entrevista que o piloto deu, foi o primeiro caso, acho que foi televisionado no Brasil, assim, que foi em rede nacional, né? Que o ministro da aeronáutica chegou a falar. Teve entrevista no Fantástico, caramba. No caso, tava tendo um voo e esferas luminosas começaram a aparecer em volta do avião. Acho que tava indo pra São José dos Campos ou algo assim. E eles comunicaram pro... E o piloto, né, comunicou pro, no caso, pra Brasília, pra central, né, e os caras detectaram lá no radar que estavam tendo, que tinha essas esferas, esses pontos, né, no espaço aéreo brasileiro, e eles tentaram comunicar e nada, o piloto tentou comunicar, também não conseguiu. Aí os caras, né, quando não consegue contar, já liberaram os caças, né, os caças são ultrassônicos, pra averiguar o que raio que era aquelas bolotas, aquelas bolotas multicoloridas piscando no meio do céu.
Bolota.
Se eu visse, se eu tivesse no voo e eu visse, eu pedia pra sair. Para que eu quero descer.
É, pular. Hail jump.
O piloto comunicou, né? Porque era um voo comercial, comunicou pra tripulação e eles abriram e viram lá. Você imagina, você abrir, você vê lá uma bola de luz do lado da sua janela.
Puta que pariu, velho.
E a Tati quebra a barra cantando. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar.
Meu
Deus! Ela é ela que canta, não é ela que fala que é bola de fogo. Tá tudo errado. Tem um caso, cara, muito bizarro também, que envolve piloto e tal, e puto, o cara deve ter se cagado fortemente, tá ligado? Ele deve ter cagado tudo que tinha no intestino, porque, tipo, só tinha o piloto e o copiloto dentro do avião. Era um avião grande, sabe? Um Boeing, assim. E eles estavam levando o avião da manutenção pro aeroporto. Tinha feito uma manutenção em outro lugar e tava levando pro aeroporto. E só tinha dois caras dentro do avião, que era o piloto e o copiloto. Aí, em um determinado momento, esse caso é de 96. Em um determinado momento, o piloto falou pro copiloto assim, ó, assume aí que eu vou sentar lá atrás, né? Pra dar uma relaxada nas poltronas. Que é onde a galera que viaja de avião fica, né, cara? Lá no... O cara foi deitar pra dormir, né, mano? E aí ele disse que chegou lá, sentou ali na parada e já começou a dar turbulência no avião. Aí o cara lá da frente falou assim, cara, tem uma bola de luz do lado do avião. Aí ele pegou e falou, putz, continua, né, meu? Continua. Gritou lá de trás. Aí o cara continuou com o piloto. Daqui a pouco, deu outra turbulência e as luzes do avião desligaram, cara. A parte elétrica morreu.
Caraca.
Surgiu
como assim,
uma...
o avião?
Apagou, desligou tudo. No corredor, sabe aquele puta corredor, assim, que tem, né? Tem as poltronas e tem os corredores, né?
Aham. Uhum.
No corredor onde o piloto tava ali, cara, que ele tava na poltrona, uma esfera de luz, cara, apareceu no meio do avião.
Caralho.
E foi andando bem na manha, flutuando assim na direção da cabine, cara. E ele olhando tudo aquilo. Foi chegando perto da cabine, quando ela foi chegando, ela desapareceu, a luz do avião retornou e o cara foi lá pra frente, mano.
Piloto morreu.
Maluco, imagina, nossa, que esse filho da puta morreu. E aí, tipo...
Beijando,
velho. Nossa,
tipo... Chegou pro... Não, mas tipo, é a esfera que de luz entrou é dentro do avião.
O cara foi lá pra cabine igual o Chaves, fazendo o sinal da cruz, tá ligado? Assim, um milhão de vezes rapidinho.
Tipo o Chicó do Alto da Compadecida.
Exatamente. Tipo, não se sabe dizer o que aconteceu, né? Mas a galera especula que foi um raio globular, né, cara? Que é um fenômeno elétrico que acontece onde, sei lá, a descarga elétrica e misturada com temperatura, pressão atmosférica e tudo mais, gera uma esfera mesmo de energia pura, né, cara? Eletricidade ali. E essa esfera, ela pode ser gerada em qualquer lugar. Tem casos de que ela é gerada até no chão e tal. É um fenômeno, isso é, a ciência não entende muito bem como acontece. Mas dizem, né, que pode ter sido isso, pode ter sido um raio globular devido à altitude, às nuvens e tal. Pode ter aparecido ali dentro do avião e tal e ter, por algum pulso eletromagnético, desligado o avião momentaneamente. Mas sei lá, né, cara, não se sabe o que foi de fato.
Já chegou o disco voador!
Aquele caso lá que a Kel falou, né, do caso Rocha, o brasileiro, né, antes um pouco tinha uns caras no navio, né, e eles falaram que quando eles foram dormir, umas 5 horas da manhã mais ou menos, eles acordaram assim e encontraram uma espécie de luz, uma espécie de uma luz brilhante meio amarelada, parecia um fogo, né, uhum. Que era em cima ali do mastro, né, então a gente falou que era alienígena e tal, é o fogo de San Telmo, né.
Essa parada que o Léo falou, esse fenômeno ele existe, ele é a ciência já examinou ele várias ocasiões e tal. Ele acontece geralmente em navios ou em aviões, né, cara? Que lá no mastro do navio, nas pontinhas, né, tanto aquela de cima quanto das laterais, começa a sair fogo, cara, como se fosse fogo, como se a parada virasse um sinalizador, uma chama amarela ou azul, tá ligado? E é plasma o bagulho, mano. E acontece em tempestades e tal. O nome é Fogo de San Telmo porque é do São Telmo, né? Que era o padroeiro dos marinheiros e etc. E muitas vezes o nego associava isso aí a alienígenas e etc, né, cara? Porque era uma luz que vinha do nada. E talvez as propriedades desse fenômeno sejam as mesmas do raio globular. E a galera não tinha conhecimento. Porque essas paradas de... Ah, avistou, não sei o que e tal. Isso é antigo pra caralho, mano. Tem relatos de coisas da época do Alexandre o Grande, tá ligado? Que ele via várias... Sobre a água, né, cara? Ele tava, se eu não me engano, na Índia. E ele, sobre a água, ele viu vários objetos voando que pareciam um escudo de prata, cara, brilhante. E aquela parada, sabe, cegava todo mundo e tal. E ele ficou fascinado. E ele ficou, tipo, 6 anos pesquisando a parada, tentando descobrir o que era. Inclusive, nesse caso, os objetos afundaram. Entraram na água, tá ligado? E ele foi atrás, eles bolaram um sino lá. Um sino, assim, que você enfiava a pessoa dentro e... É uma espécie de primeiro submarino, vamos dizer assim, tá ligado? E essas paradas, elas datam de, putz, muito tempo atrás. O próprio Cristóvão Colombo, nas cartas do Cristóvão Colombo, ele acusava o fogo de San Telmo, que apareceu um fogo misterioso e não sei o que. Imagina, naquela época, né, o cara atravessando o oceano, tentando buscar novos mundos, acontece um fogo de San Telmo desse no navio do cara. Puta que pariu, meu. O cara fica...
É demônio. É, naquela época ainda, demônio.
Satanás. Ela tem...
Ai, cara. Não, mas sério, esses negócios, assim, de luz, né, coisa luminosa, assim, provocada por campo magnético, eu acredito, assim, nessas explicações, sabe? Mas, lógico, tem coisa que foge muito, que nem os casos que a gente citou anteriormente. Mas essas coisas, principalmente ligado à superfície pontiaguda, né, que eu acho que é por onde sai mais fácil, descarrega mais fácil, né, energia. E esse fogo de Santa Elma aí falou que é a ionização, né, de um campo elétrico.
Uhum.
É tipo, é a ionização do ar, né, na verdade.
Sim.
É como se fosse, se você tivesse cargas muito, uma grande concentração de cargas no céu e na terra, num ponto específico da terra. Aí você ioniza muito o ar até o ponto que você tem uma troca, que o ar ele é muito resistivo. Então tem um certo momento que você tem tanta carga com relação à diferença de potencial,
né, do céu
e da terra, que você a resistência do ar já não suporta. Aí você tem o caso que seria, sei lá, um raio. Mas nesse caso, a quantidade de energia armazenada, né, nessa transferência é tão grande, mas tão grande, que geraria o plasma, né? Chegaria ao ponto de gerar o plasma.
É porque, assim, eu sempre ouvi falar, tipo, dessas coisas de plasma e tal, mas eu nunca entendi o que é, assim, direito, sabe? O que é o plasma? É energia?
Ele é um outro estado da matéria, que você tem lá o sólido, o líquido, então, o gasoso, e o plasma seria um outro estado da matéria.
É porque, tipo, eu não consigo visualizar, sabe? Tipo, o plasma, eu não consigo, tipo, não consigo visualizar, sabe?
Tipo assim, tem que ser do que é só da matéria. Tem o sólido, que é na água, é o gelo. O líquido, né, que é água, é líquido. E o gasoso, que é, né, ar. O plasma seria uma coisa mais energética, assim, uma energia, um campo magnético?
É porque ele parece com gás, né? Se você pensar assim. Só que ele é composto muito mais por partículas de íon, sabe? Tem muito mais a ver com prótons elétricos. Prótons elétrons. E elétrons, sabe?
Uhum.
Porque quando você pensa em sólido, líquido e gasoso, você pensa mais, não sei, você não pensa em eletricidade, né? Você pensa mais em massa. Você não tá pensando em nêutrons, uma coisa mais neutra. Aí quando você vai pro plasma, já tem, é um gás, só que envolvendo mais a parte elétrica.
Imagina,
mas é muito estranho, né?
Imagina um raio, vamos imaginar um raio, né? O raio, ele é uma descarga elétrica, né, cara? Imaginando a grosso modo, imagina um desenho de um raio, ele é feito de eletricidade. O plasma, ele pode assumir várias formas, inclusive um raio. Só que é um raio de gás concentrado. Muito bizarro.
O plasma nada mais é que um gás superaquecido, né?
É, mais ou menos.
É porque, tipo, isso é complicado, ele... né, visualizar. Eu sou retardada, eu tenho dificuldade.
Porque, tipo, a gente pensa assim, o gás, ele não tem uma forma. Não tem volume, não tem uma forma definida. Porque o líquido, você consegue colocar ele num determinado volume. O gás já é meio complicado de você armazenar dentro de um volume. Então o plasma também não possui volume, nem ele não possui, ele não tem volume, né? E ele não tem uma forma específica. Só que ao contrário do gás, ele reage a campo magnético e eletricidade. Então ele é um gás elétrico, sei lá.
É por isso que ele reage, e é por isso que quando você vê aquele globo, sabe? Aquele globo de plasma, que é um globo de vidro.
Você coloca
e aí dentro fica saindo um monte de raio. Você põe a mão por cima e aí os raios vêm direto pro seu dedo. Ele tá reagindo ali com a carga e tal.
Já chegou o disco voador!
Agora, saindo do espaço sideral, entrando nas entranhas da Terra, dos oceânicos, do Pacífico Atlântico.
Nossa, Pacífico Atlântico Índico.
Telecurso ACC.
Essa parada dos OVNIs, né, que são os objetos submarinos não identificados, ela tem muito mais credibilidade do que os OVNIs, porque eles têm muito mais gente estudando. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa ainda para estudar no oceano. Eu vi um estudo que diz que existem cerca de 8,7 milhões de seres, de espécies diferentes, né, na Terra. E até agora a gente só conseguiu catalogar cerca de 1,2 milhões de espécies. 89% das espécies marinhas, né, ainda não foram descobertas. Ou seja, quase tudo é OVNIs ainda.
Sim, e outra. O fundo do mar, cara, é um mistério gigantesco até hoje, tá ligado? E tem muita gente que gosta de ficar estudando e analisando essas paradas, porque tem até uma frase no meio muito interessante que diz que é mais fácil o homem conseguir ir pra Lua, montar uma base lá, do que conseguir chegar no fundo do mar, tá ligado? A gente conseguiu chegar em outro planeta, aliás, a gente vai conseguir, né, chegar em outros planetas, estamos indo aí pra Marte aí em pouco tempo, mas o fundo do mar é uma parada muito bizarra, porque tem todo o problema
cara,
da pressão.
Cara, porque é gigantesco.
Né, sim, e tem um problema da pressão também, né? Porque em determinado momento ali, determinada profundidade, não tem máquina que aguente, né, cara? Não tem enclausuramento que segure a pressão, que a pressão é monstruosa. É como se você tivesse...
Vai virar uma sardinha.
É, então, não tem como. E é até um mistério, né? Como animais abissais, eles vivem em profundidades tão grandes e não morrem, não são esmagados e nem nada. Muitos deles quase não têm corpo, né, cara? Tem uma películazinha fina e a maioria é cheio de água, né? Ele é cheio d'água, porque se ele tivesse muitos órgãos e etc, não ia ter como, né, cara?
Uhum. É, mas chega a ser irônico, né, cara? A gente conseguir sair do planeta, mas não conseguir ver tudo que tem nele.
Sim, cara, é muito foda. E é por isso que tem muito relato de OSNI, né, cara? Eu tenho um relato aqui que do México, os caras de 97... Os caras estavam numa praia, né, cara? Era uma praia deserta, aquelas praias que o pessoal não costuma ir muito, sabe? Que tem muita pedra em volta e tal. E tinha um grupo da escola. A galera fez uma excursão pra praia. Então tinha lá umas 30 crianças na parada. E estavam brincando na praia, não sei o que, não sei o que. E nesse determinado momento eles começaram a ouvir um barulho, como se estivesse borbulhando, como se a água estivesse fervendo, tá ligado? Aí a professora, o pessoal que tava lá já começou, não, sai da água, não sei o que, bababá. E aí o pessoal foi saindo da água, molecada, e eles viram, cara, por trás das ondas, né, cara? As ondas iam quebrando e quando as ondas abaixavam eles conseguiam ver lá atrás, como se fosse um porta-aviões, né? Só que ele saía da água, lançava umas paradinhas, né, cara? Como se os aviões estivessem saindo voando, longe pra caralho, assim. E depois que os aviões saíam voando, a parada entrava de novo no mar. E os aviões subiam e desapareciam nas nuvens, tá ligado? E aí, tipo, a molecada toda viu os professores, todo mundo. Na hora já chamaram a polícia entrou em contato com o exército, não sei o quê. Pegaram a molecada toda, levaram para um centro, né, especial, e lá trocaram ideia com a molecada, perguntaram o que viram e tal, e puta, esse caso é bem bizarro, lá no México ele é bem famoso porque foi muita gente, né, apesar de ser criança, né, cara, uhum. Foi muita gente, mais de 20 pessoas que viram a parada, e em 96, por aí, não tinha, né, cara... Não sei nem se tem como, hoje em dia, um submarino emergir, largar um jato e submergir de novo, né? Eu não sei se tem essa tecnologia ainda.
Cara, eu acho que não. Porque, tipo assim, eu li também uma história, tipo, é de um cara lá da Marinha Russa, né? Falando de um caso deles lá, que eles estavam, no caso, com um submarino, né, nuclear, numa missão lá deles, lá secreta, não sei o quê. E daí eles estavam, tipo, submersos, né, tipo, fazendo uma missão. De repente começou, uns objetos, assim, tipo, submersos também, começaram a meio que perseguir eles, né. E ele achando que, tipo, pô, é alguma coisa, né, envolvida com a missão deles e tudo mais. E daí falou que ele tentou várias manobras, assim, difíceis e os objetos também, tipo, fazia a mesma manobra, sabe, com a mesma rapidez, tudo. Aí ele falou, assim, que teve um ponto que ele falou, pô, emerge, sabe, emerge, né, na água, porque não tenho como mais eu escapar, né, manobrar. Falou assim que na hora que eles, tipo, subiram, né, emergiram, assim, na água, os objetos emergiu também, só que eles emergiram até a superfície, e eles achando que os outros, no máximo, ia, né, encostar neles ali. Mas na hora que eles emergiram, os objetos lá não identificados, eles, tipo, eles emergiram na mesma velocidade, só que, tipo, eles emergiram e tchuf, saiu da água voando, sabe? Tipo, um disco, assim, ó, tipo um disco rodando. Uhum. Era essa a imagem que eles viram, sabe? Tipo um disco rodando assim e voou, tipo, simplesmente saiu voando do mar, sabe? Do jeito que emergiu, já foi embora, desapareceu.
É, e tipo, Essas paradas, elas, como elas são muito ligadas ao meio militar, né? Elas geram milhares de conspirações, né, cara? E tem gente que começa a falar que os russos estão envolvidos, os americanos estão envolvidos, até os próprios alemães, né? Na Segunda Guerra Mundial.
Que o Obama é um alien.
Obama é um alien. Então os caras começam a viajar, né, mano? Na própria Segunda Guerra Mundial, o nego falava que os alemães faziam experimentos e tal, com naves em forma de disco, né? E aí muitas vezes conseguiam fazer que essas naves decolassem, não sei o quê. Aí a galera avistava, já achava que era, sabe? Pô, voador. Os próprios Estados Unidos fazem muito testes, né, com naves protótipo. E a galera vê as naves e o design das naves são muito parecidos, né, cara? São arredondados e tal. Isso aí gera muita conspiração, né, nesse meio militar aí.
Então, mas o estranho é que, tipo assim, esse cara é um comandante, né, da Marinha. E ele fala, assim, que, tipo, esses objetos, eles geralmente não têm... A velocidade é um pouco reduzida porque a água, ela é muito resistente, né? A força da água é muito maior. Então, tipo, eles falam que esses objetos são muito rápidos, numa velocidade que, tipo, é incalculável a gente achar, tipo, que tem a gente tem uma tecnologia pra isso, sabe? Pra produzir um objeto que se movimenta tão rápido dentro da água, tipo, naquela correnteza, né, que é o mar, cara.
Uhum.
E ele diz assim que, tipo, é mais frequente isso nas Bahamas, no Triângulo das Bermudas, né, Porto Rico, só que tem também, tipo, na Escandinávia, sabe? Aqueles países escandinavos ali. E, tipo, se você for ver, são regiões diferentes, né, cara?
É porque, tipo, essa parada de que os OVNIs e os OSNIs, eles estão sempre relacionados com luz, né, cara? Com objetos luminescentes e tal. E no próprio mar, você tem muito dessa parada da bioluminescência, né? São aqueles seres que geram uma luz ali, são seres abissais, né, cara? Isso aí também confunde muito, né, a galera que é muito addicted, né? Eles já são propensos a assumir essa parada. Então qualquer luzinha ou coisa do gênero, ele já tá falando o que é e não sei o quê.
Sabe aquele cara lá do... não sei se ele é fundador ou se ele fez parte. Ele chama Julian. É aquele cara do WikiLeaks. Sabe? Vocês conhecem esse site? Que é aquele lugar onde o pessoal posta tudo quanto é informação, tipo, confidencial, sabe? Dos Estados Unidos. Não sei se de outros países também. Isso. E, tipo, ele diz que tem muita informação relacionada, assim, a disco voador, a OSNI, sabe? Tem muita informação ali que, tipo, o governo acoberta, sabe? Ele fala que é um dos assuntos mais comentados.
O povo gosta, né, cara?
Tá bastante polêmica também,
mistério, né? Mistério, né, cara? É, exatamente. Tem mistério, coisa do gênero, o povo curte.
Já chegou o disco voador!
É que às vezes tem uma informação X que eles sabem que se eles soltarem essa informação... pode causar um furor maldito, né, na sociedade. Imagina, se você libera... Vamos supor, tipo assim, descobriram vida em um planeta X inteligente. Você não pode falar isso assim. Ah, olha, descobrimos aqui que uma galáxia, umas três galáxias de distância, tem um planeta ali que tem um... vida, não sei o que, se desenvolvendo e aparentemente não precisa nem ter uma tecnologia tão avançada quanto a nossa, mas se você pensar em vida, em seres, né, porque quando a gente fala vida, a gente nunca pensa em planta, né, que seria uma vida, mas a gente pensa sempre em um ser, sei lá, que se mexe, um animal,
humanoide.
Se você soltar uma informação dessa pra, a nível mundial, vai causar um furor, não só na galera ali da astrologia alienígena, mas na população em geral, né? Um cidadão comum.
Sim, esses dias mesmo eu tava discutindo com a minha mãe aqui sobre religião. E ela falando uma coisa, eu falando outra, ela falando uma coisa, eu falando outra, não sei o quê. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, cara, é porque o grande problema do ser humano, era um grande problema até pouco tempo, né, cara? O ser humano se achava o centro do universo, né? Aí de muito tempo, de algum tempo pra cá, que a gente mudou esse conceito aí, hoje a gente, graças a Deus...
Alguns mudaram.
É, alguns
mudaram. Alguns, né?
hoje a gente tem outra visão, algumas pessoas e tal, e eu peguei e falei pra ela, eu falei... o problema dessa parada de religião e tal, eu não tô falando sobre qual religião que a gente tava falando, tá? A gente podia estar falando sobre, sei lá, Zeus, Odin.
Não, podia, mas...
E aí eu peguei e falei, o grande problema é que nós, a gente se acha especial demais, sabe? Eu tô tendo essa discussão com você aqui sobre religião, e lá fora, no universo, podem existir milhares de planetas com vida, e talvez até pessoas, né, seres como nós, ou parecidos, que tenham inteligência e tal, que estão discutindo a mesma coisa que a gente. E estão tentando defender o ponto deles do mesmo jeito, sabe? Quando você parte pra fora do planeta, essas paradas assim, que é isso que a Kelly falou, você não pode chegar na galera e contar, porque a nossa sociedade, ela é muito baseada também em religião, sabe? E se uma parada dessa estoura, vira um caos fodido, tá ligado? Por exemplo, a NASA há pouco tempo pousou, né, uma sonda no asteroide, vocês devem ter visto aí pra TV.
Uhum. Eu vi. Sim. Pô, pouso.
Então, muito legal, né, cara? Pô, eu achei foda. Eu achei do caralho, é um salto muito louco. E nesse asteroide, os caras estão procurando, né, cara, informações e tal. E talvez a água que tem aqui na Terra tenha vindo de fora daqui, tenha vindo em um asteroide, né? Caiu aqui, explodiu aquela porra toda, congelado, veio a água e começou todo um ciclo ali de vida e tal. E é uma coisa interessante pra caralho, pra gente que gosta, né? A gente que gosta de pesquisar e estudar sobre coisas diversas, mas ao mesmo tempo é um perigo também, né? Porque se as pessoas descobrirem que de fato a vida veio de fora, muda completamente, sabe, o que a gente tem aqui, cara. Porque coisas de religião e etc, né? Porque a religião diz que a gente nasceu aqui, foi criado aqui. Se vem uma coisa dessa de fora, muda tudo, né, cara?
Prova, tem prova, né? Não é só eu acho.
Exatamente.
Que é. Não é só uma teoria, apesar de teoria, né? Devia ter muito mais um crédito, mas mesmo assim, você já tem a prova já de que ele existe. Aqui, ó, prova. Aí se estourou, então, nossa, é caos mundial.
Uhum.
Eu acho que é muito egoísmo nosso acreditar que, tipo, só existe a gente nesse mundo todo, nesse universo todo, saca? Você olha, tipo, pra imensidão da natureza, você olha pro céu e você imagina, tipo, nós somos só uma parte. Imagina que o nosso mundo, tipo, a gente tá aqui na Terra, né? Tipo, por que a gente pensar que só estamos nós aqui, sabe? Eu acredito, cara, eu acredito em vários tipos de vida, assim, sou muito curiosa sobre isso. E eu acho que tampar o sol com a peneira também não resolve, sabe? Qual é? Tipo, ficar, ai, não, isso é mentira, ou isso não... Eu acho que a gente tá num... Lógico, ainda tem muita ignorância no mundo, né? Tem que também tomar cuidado de que jeito que você vai expor as pessoas à informação. Porque você lembra naquela época do chupa-cabra? Do chupa-chupa? Menino, que loucura que era. Eu lembro, tipo, já era um pouquinho grande, assim, já dava pra entender. Meu, aquele negócio de chupa-cabra deu um bafafá. Mas... O
famoso sensacionalismo.
Exato. Eu acho que, tipo, você negar a informação também dá muita margem, sabe? Eu acho que pra gente alcançar um nível de consciência maior, tudo bem que essas informações fossem colocadas aos poucos, não sei, ou de, né, estudassem uma maneira de colocar isso de uma forma, assim, que as pessoas conseguissem entender, né, internalizar isso melhor, não sei. Mas eu acho que negar não é a saída, cara. Eu, que nem a minha entrada fala, que é uma frase famosa aí de Arquivo X, né? A verdade tá lá fora, cara. Tipo, a gente não pode achar que dentro, da nossa casa, dentro do nosso planeta, dentro, tá tudo aqui. Não é possível, cara. Não tem como. É muito egoísmo isso.
Inclusive, essa falta de clareza, de informação, esclarecimento, é o que gera toda a confusão, né, cara? Porque existem milhares de coisas, de pessoas que pensam maluquices aí, exatamente por essa falta de clareza, tá ligado? Se o cara chega e fala, ó, é isso, isso e isso, é um perigo gigantesco, sabe? Mas você dá você crava uma estaca ali na parada, né? O cara falou que é isso, deu provas aqui, a ciência provou.
Você dá um start, né, cara? Exatamente. Verdade é essa. Uhum. Se você nega, até que ponto você vai conseguir negar, entendeu? Até que ponto você vai conseguir esconder, porque... Tudo bem, hoje em dia é uma aparição ou outra e tal... Aí o povo fala, ah, mas você acredita que os ETs vão invadir a Terra? Eu não acho, tipo, que vai ser que nem filme, sabe? Eu não acho isso, mas eu acho que vai haver um ponto em que essas coisas vão ser mais frequentes, sabe? E não, não vão ser tão pra poucas pessoas, assim. Sei lá, eu acredito nisso.
Vai ter aquela coisa, né? Se tem racismo, preconceito com pessoas da Terra mesmo, imagine com visitantes de outros planetas. Por exemplo, imagine se realmente fosse verdade, imagine só como seria a xenofobia, né, do humano mesmo, ou do extraterrestre.
Verdade, eu não tinha pensado por esse ponto.
A gente vive uma época em que a gente tá valorizando, apesar de vocês me falar que a gente passou por uma valorização do ser humano, por um ser humano não sendo da Terra, mas hoje em dia a gente ainda tem muito isso em questão. A gente tem que ver nas grandes mídias, que é você procurar a resposta em você mesmo, ou dentro de você, a resposta dentro de você, que a gente não, sei lá, a gente esquece de olhar pra fora. Não falo nem em questão de, não só questão de ET e essas coisas, mas até olhar a pessoa que tá do seu lado, sabe? A gente não consegue enxergar. E quanto mais ver algo além, sabe? É muito complicado isso. Porque a gente tá muito internalizado. A gente não consegue olhar pra mim.
Eu acho que é por isso que eu falei. Eu acho que é um pouco de egoísmo, sabe? Às vezes você fica tão centrado naquilo que você quer, naquilo que você é, naquilo que você vai ser, e você não olha, cara, tipo assim, a sua volta, sabe, como que as coisas funcionam, como que a natureza funciona. Eu acho que é muito importante a pessoa se questionar, sabe, mesmo que não tenha as respostas, porque a gente nunca vai ter alguns tipos de respostas. Eu acho que é uma busca constante, assim, mas é importante você se questionar. Eu acho que você fica mais humilde, sabe? Tipo, eu acho o ser humano meio arrogante nesse ponto.
É, porque...
Meio?
Até porque quando a galera fala de vida fora da Terra, cara, eu tenho uma certeza quase absoluta de que existe, sabe? Porque a vida, cara, não é só a gente, sabe? Tem milhares de organismos aí, até bactérias, né? Pode ter, cara, o universo é tão grande, né?
A vida também, né?
Sim, mas a vida, ela é bactérias, seres unicelulares, coisas muito menores do que nós, seres humanos, tá ligado? Isso aí pode ter em vários outros lugares por aí, cara. Isso é importantíssimo, é muito legal. Eu quero que isso aconteça, porra, por que não? Por que que a gente tem que ter um universo desse aqui só pra gente, tá ligado?
Ia ser muito sozinha.
É triste pensar isso.
É foda. Tem uma frase que diz que, independente de existir vida lá fora ou não existir, as duas hipóteses são extremamente assustadoras, cara. Porque se pensar...
Verdade.
Que se você pensar que tem vida, que ela pode te dominar ou não, ou que você pode chegar lá e destruir... Ou então você pensar que você tá sozinho, solitário, no meio do universo. Quando eu vi
e
o filme Gravidade...
E que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros, né, cara?
A qualquer momento.
Quando eu vi Gravidade com o Febrini, eu até comentei que dá uma sensação de solidão quando você vê... tem uma cena lá que é muito foda, que é a Sandra, acho que é a Sandra Bullock, sei lá. Uhum. Sozinha, assim, sabe? No meio do espaço, e a câmera vai se distanciando, e você vê que você não é porra nenhuma. Você é nada, nada no universo. Se você pensar que você tá sozinho, que a gente tá sozinho, é assustador. Se soltar uma informação dessa pra, a nível mundial, você vai causar um ofurô maldito. A galera, não só a galera que é, sei lá,
a galera assim, dessa. Se você soltar uma informação dessa, você vai causar um ofurô maldito. Todo mundo numa banheira de ofurô. Tipo numa sala, tá ligado? Ai, galera, Jesus disse, ele vamos tomar banho nessa porra, traz um saio de banho.